mapa territorial onde acontece o São Paulo Grains Forum, onde são discutidos os principais elos da cadeia produtiva da soja. A gente conversa agora com o Gustavo Spadotti, ele que é supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso da terra e os entraves logísticos que ainda são registrados aqui pelo agronegócio brasileiro. Questionado por um representante internacional sobre quais eram os principais desafios aí para a agricultura nacional, o Gustavo se colocou justamente falando sobre isso, sobre essa questão logística e uso da terra. Não é isso, Gustavo? Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas.
É um prazer receber vocês aqui do Notícias Agrícolas e todo o pessoal do evento aqui hoje.
Pois não, por favor.
Bom, sobre essa pergunta do representante do IGTC, ela foi muito importante porque ela traz a problemática realmente que nós olharmos para dentro dos desafios internos do Brasil. Então, nós temos um grande potencial de alimentar não só a nossa população, mas boa parte da população mundial, mas nós esbarramos em muitos gargalos ainda internos. Foi comentado sobre gargalos financeiros, gargalos de estrutura jurídica, de dificuldade jurídica enfrentada pelo Brasil, desafios impostos pela nova reforma tributária, então, diversos gargalos que nós temos. Eu abordei mais as questões dos gargalos logísticos, propriamente ditos. Então, uma agricultura que é tão forte porteira dentro ainda sofre para escoar sua safra, seja para levar para o mercado consumidor interno, seja para levar para os terminais portuários de exportação. Então, é esse o grande desafio que nós abordamos dentro desse sistema de inteligência territorial da macrologística agropecuária brasileira, que identificou os principais gargalos e nada adianta identificá-los, que boa parte deles nós já sabemos, mas também propusemos soluções factíveis de obras, de priorização de obras e intervenções que possam minimizar esses problemas.
E o que está previsto, Gustavo, na sua perspectiva, onde a gente vai conseguir avançar primeiro para começar a sanar esses gargalos?
O primeiro passo é o diagnóstico dos problemas realmente existentes. Então, nós temos uma produção totalmente desbalanceada com as condições de exportação, por exemplo. Nós produzimos muito de paralelo 16 para cima e exportamos o paralelo 16 para baixo. Então, o país está tenso nesse quesito. Então, nós temos que bolar estratégias para minimizar esses problemas. E, para isso, uma das grandes soluções passa por ajustar o modal de escoamento da safra do Mato Grosso. O Mato Grosso traz um problema bom para a gente, que é ele inunda uma safra brasileira de grãos. Então, em um período de 3 meses, aí ele despeja quase 50 milhões de toneladas de grãos nos nossos modais de transporte, e isso precisa ser escoado. Mas para escoar o Mato Grosso, ele acaba bagunçando todo o restante da logística brasileira. Então, nós consertamos e ajustamos essa, por modelos de simulação, ajustamos essa infraestrutura de escoamento do Mato Grosso, de forma que os portos do Arco Norte passam a contribuir com mais de 40% das nossas exportações, ajustando esse desbalanço entre produção e exportação de forma territorializada, e assim a gente consegue pelo menos minimizar boa parte desses entraves que nós temos hoje, dando a competitividade que o agricultor precisa da porteira para fora.
Você abordou também, Gustavo, a questão de, a partir do momento que a gente conseguisse incluir um modal ferroviário no escoamento desses grãos, a gente teria uma economia considerável, né? Tanto para o produtor como para a cadeia como um todo, né? De uma forma geral. Você vê a possibilidade disso acontecer aí no médio prazo?
Vemos. O governo sinalizando fortemente com concessões de ferrovias. Já houve a primeira concessão da Ferrovia Norte-Sul, do trânsito central dela. A perspectiva, não mais, acho que não acredito que não para esse ano, mas para o ano que vem da concessão da Ferrogrão e da FICO, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, então tudo isso daria maior competitividade. Além disso, nós temos que pensar fortemente em como colocar o modal hidroviário dentro do escoamento dessas safras, que é o modal mais barato em termos de frete dentro das categorias que nós temos à disposição. Aglutinando esses modais, ou juntando essas modais, multimodalidade brasileira, rodovia, ferrovia, hidrovia, nós temos um potencial muito grande de reduzir esse custo do Brasil que está embutido dentro da nossa logística.
Gustavo, não só o escoamento da safra é uma preocupação, mas a armazenagem também. A gente caminha para uma safra recorde de soja. Hoje, se a gente contabilizar as duas safras de milho, a gente produz quase 100 milhões de toneladas de milho com perspectiva de aumento. Como é que você vê a questão da armazenagem? Como é que você vê o Brasil possibilitando um aumento da sua capacidade?
O os silos eles funcionam como dipits, né? Se a gente pensar que as safras escoam, e esse termo vem de água, então os silos funcionariam como dipits, servindo de contenção para que você conseguisse ter uma maior sazonalidade no escoamento desses produtos. Então é fundamental hoje o Brasil lidar com esse déficit que nós temos em armazenamento. Para isso existem diversas políticas públicas que podem, já estão sendo fomentadas, mas podem ser ainda mais trabalhadas, de forma a incentivar cada vez mais o armazenamento dentro das propriedades rurais. Porque daí o agricultor, além de ter a condição de escoar ao longo do tempo, ao longo do ano, essa safra, ele pode ter a condição de armazenar e comercializar essa safra no melhor momento, com o melhor valor agregado também para o seu produto.
Gustavo, te preocupa de onde vai vir o capital para todo esse desenvolvimento, para todo esse investimento que precisa haver na logística brasileira e a gente poder ampliar a nossa competitividade?
O Brasil tem procurado buscar reformas estruturantes que reduzam a insegurança jurídica do Brasil. Essas reformas estando prontas, o potencial de captação de recursos do Brasil frente ao mundo é muito grande. Então, nós já somos o quarto país que mais capta recursos externos no planeta todo, e isso tende a melhorar ainda mais com essas reformas que estão sendo propostas. Então, com o auxílio, a tomada de financiamentos em capital externo com taxas de juros abaixo do mercado brasileiro, isso pode ser uma alternativa extremamente valiosa para nós conseguirmos deslanchar e destravar as principais obras estruturantes que o Brasil precisa para garantir aí a prosperidade e o escoamento de um cenário futuro que é extremamente promissor. Nós estamos produzindo hoje 245 milhões de toneladas e a previsão para daqui a 10 anos é de um aumento de mais 100 milhões de toneladas de grãos. Então, com a nossa infraestrutura atual, isso vai ser impossível. Então, trabalhar esses mecanismos e essas grandes obras que possam dar fluxo a essas cargas é fundamental para a gente pensar no desenvolvimento do Brasil para o futuro.
Gustavo, você também frisou muito bem a questão do uso da terra. A gente tem aqui números que mostram, né, a capacidade de preservação do Brasil e a comprometimento com a preservação e o objetivo de realmente utilizar terras já abertas, áreas já abertas, né? Esse é o caminho, a gente otimizar essas áreas já abertas e otimizar o potencial desses locais?
Exatamente. Existem três formas do Brasil continuar aumentando sua produção. Uma é aumentar as áreas, aumentar o número de áreas produtivas. E o Brasil tem terras disponíveis ainda para isso. Então, existem terras que vão entrar dentro de um processo produtivo nos próximos anos. Mas a gente tem batido que é, mesmo com esse potencial de expansão de áreas, nós devemos investir, continuar investindo, porque o Brasil é um caso de sucesso nisso, nas duas outras formas, que é aumento de produtividade e intensificação do uso da terra. Então, a produtividade se conquista como? No meio de pesquisa, ciência, tratos culturais bem feitos, o ajuste fino da produtividade do produtor para que ele consiga produzir cada vez mais numa mesma área. E a intensificação do sistema de produção é o que a gente chama da safra, da safrinha, da terceira safra, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, consegue até sem irrigação, ou no caso do restante do Brasil, com manejo com irrigação. Os sistemas integrados, como o ELPF, que permite numa mesma área você ter plantios de grãos, conseguir ter um rebanho bovino e também a produção de madeira. Então, todos esses sistemas que otimizam o uso da terra também são a chave para o Brasil conseguir aumentar a produção agropecuária nossa. Hoje, nós utilizamos 7,8% do nosso território para cultivos propriamente ditos. Quando a gente junta com agricultura e pecuária, nós utilizamos apenas 30,2% das nossas terras e destinamos à preservação 66% do Brasil. Então, nós somos um caso de sucesso no quesito produzir e preservar. Devemos manter isso e incentivar cada vez mais que o nosso desenvolvimento seja continuado em bases sustentáveis, que é o que prega toda a pesquisa agropecuária do Brasil.
Tá certo, Gustavo, te agradeço muito por compartilhar esses números com Notícias Agrícolas e principalmente essas boas perspectivas para a nossa logística.
Maravilha, nós aqui da Embrapa Territorial, que agradecemos a presença sua e estamos sempre dispostos, não só a nossa unidade, mas toda a Embrapa, dispostos a contribuir com a pesquisa agropecuária brasileira e com a disseminação dessas boas práticas junto da mídia e junto dos agricultores.